DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Na Síria, pelo menos 25 pessoas morreram na sequência de um bombardeamento efetuado pelas forças governamentais na cidade de Alepo no sábado, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Ainda de acordo com a mesma fonte, milicianos curdos do norte da Síria tomaram mais duas aldeias aos combatentes islamitas radicais na província Al-Hasaka. Os membros das chamadas Unidades de Proteção do Povo Curdo elevaram assim para 10 o número de localidades recuperadas em dois dias. Cerca de 600 mil pessoas foram forçadas a deixar as suas casas na República Centro-Africana. A causa apontada pela Comissão Europeia é a violência dos confrontos entre milícias. Entre os deslocados, mais de 300 mil são da capital Bangui, onde os confrontos entre ex-rebeldes do grupo Seleka e as milícias de autodefesa denominadas Anti-Balaka já deixaram 500 vítimas mortais desde 5 de dezembro. Com o agravamento da situação, a Comissão Europeia enviou no sábado um avião de ajuda humanitária com artigos de primeira necessidade. Cerca de 25 mil homens leais ao líder rebelde do Sudão do Sul, Riek Machar, estão a invadir a cidade de Bor, segundo informações de agências de notícias ocidentais e fontes do governo do país. Estes últimos acontecimentos são retrocesso para as esperanças do fim dos conflitos que começaram há cerca de duas semanas. A violência começou quando, a 15 de dezembro, o presidente sul-sudanês Salva Kiir acusou o seu antigo vice-presidente Riek Machar de tentativa de golpe de Estado. Os reforços militares da ONU chegaram ao território este fim de semana. A organização estima que milhares de pessoas foram mortas e mais de 120 mil foram deslocadas devido aos conflitos. Cerca de 2 mil pessoas juntaram-se aos protestos contra o governo do Níger no sábado por causa das condições de vida no país. Apoiantes da oposição marcharam na capital Niamey exigindo o fim da corrupção, da censura nos mídias e protestando contra a decadência da segurança alimentar. Foi a primeira grande manifestação contra o presidente nigerino desde a sua eleição em 2011. Pelo menos 23 pessoas morreram e outras 9 ficaram feridas num incêndio de um comboio em Andhra Pradesh, estado do sul da Índia. Segundo afirmou um porta-voz de ferrovias ao canal de televisão indiano NDTV, as causas do acidente são ainda desconhecidas. O governo israelita aprovou neste sábado a libertação de outros 26 presos palestinianos. Os presos cumpriram penas entre 19 e 28 anos de prisão por crimes cometidos antes dos acordos de paz de Oslo de 1993. Segundo um comunicado oficial, a libertação acontecerá pelo menos 48 horas depois da publicação de lista prevista para a noite de sábado. Em troca da libertação destes presos, segundo uma velha promessa verbal de Israel, os palestinianos comprometeram-se a não recorrer a organismos internacionais durante os 9 meses que as partes previram para negociações. Na quinta-feira, centenas de israelitas manifestaram-se contra a decisão e, na noite de sábado, um pequeno grupo protestou em frente à residência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan rejeita as acusações de corrupção e recusa-se a demitir-se. Os escândalos de corrupção já causaram a demissão de 3 ministros do seu gabinete. Em todo o país têm havido protestos contra a corrupção, incluindo na Praça Taksim em Istambul e na capital turca Ankara. A União Social Cristã, CSU, um dos partidos da coligação alemã liderada por Angela Merkel, tenciona adotar medidas mais restritivas para os cidadãos da União Europeia que imigrem para a Alemanha. Segundo o jornal Süddeutsche Zeitung, o partido vai discutir no Congresso em janeiro uma proposta para reduzir o incentivo à imigração. Uma das medidas seria a suspensão da atribuição de remunerações sociais durante os primeiros 3 meses aos cidadãos europeus que queiram viver na Alemanha. Foram as notícias. Pode comentar os temas da nossa emissão enviando-nos uma mensagem para o número 0049-1758-198273 ou pode escrever-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Ou, se preferir, deixe um comentário na nossa página do Facebook DW Português para a África. Fique agora com o Juventude em Foco, com um cheirinho a despedida do ano de 2013 e logo a seguir ouça mais um episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Juventude em Foco.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Eu sou a Marina Stark, ao meu lado está a Karina Gomes. Olá, Karina.
Olá, Marina, olá os ouvintes. Neste último programa do ano, músicos de Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Angola fazem um balanço de 2013 para cada país e deixam uma mensagem para os jovens africanos. Tabanga de Chanditanki, junto a Tabanga Charalete.
Ouvimos a música Tabanca Sigo, da cantora cabo-verdiana Lura.
Tabanca 2013 foi o ano para a Lura se concentrar em um novo projeto.
No final de 2014, a cantora irá lançar um novo disco.
O próximo ano vai ser muito bom, de certeza, fantástico. Acho que o otimismo tem que reinar em todos nós. No meu caso, vai ser bom porque vou lançar o meu disco 4 anos depois desta transição. O meu último disco foi em 2009, entretanto lancei um best-of. E o próximo ano vai ser marcado pelo relançamento, digamos assim, com uma nova equipe de trabalho, com nova editora, e então estou com muita fé no ano 2014.
Lura relembra o hit Nariná de 2004.
Mocinho, na canhoz planada, hoje pelo menos luta brinca soia, ia. Oh Nariná, ia, 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 ia. Nuta brinca soia, ia, oia, ia.
Emoci, na canhoz planada, oi, que pelo menos brinca, brinca soia, ia, oia, ia.
Ô Narita, ô
Narita, oia, ia, ia.
Desde o álbum Eclipse de 2009, Lura se concentrou nos shows. Em 2013, decidiu voltar os olhos para si.
Depois de tantos anos de turnê, realmente chega um momento que nós precisamos de parar para olhar à volta, para repensar tudo e fazer as coisas, se calhar, um pouco mais à nossa imagem. Não quero dizer que eu agora vá aparecer com uma imagem, com uma coisa completamente diferente. Não, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver depois com uma tomada de consciência do que é que foi feito até agora e o que é que vamos fazer a partir de agora.
Lura avalia que o ano não foi fácil para os cabo-verdianos.
Há aqui um pouco de pessimismo generalizado, jovens que têm formação académica e depois não têm emprego, mas eu penso que o próximo ano há de ser melhor e terá que ser melhor. Vamos apelar aos governantes para que possam fazer alguma coisa pelos jovens, sobretudo pelos jovens que são o futuro deste país. Se começam afetados por toda esta desarmonia, por toda esta instabilidade, obviamente que isto afetará o futuro de Cabo Verde.
Mas o otimismo permanece, sobretudo na produção musical do país.
Também se tem criado muito, tem-se feito festivais aqui. Cabo Verde é um local muito musical, é uma terra muito musical. Aliás, a música é de facto a expressão cultural que mais sai para o mundo, e a nível musical tem-se criado muitas coisas a todos os níveis, não só a nível tradicional, como música influenciada pelos diferentes pontos do mundo. As pessoas têm criado, as pessoas também têm aquele otimismo inato do próprio cabo-verdiano, de continuar a trabalhar, de continuar a acreditar que isto vai correr melhor.
Lura deixa uma mensagem especial para os jovens de Cabo Verde.
Vale sempre a pena dizer aos jovens que continuem a acreditar neles próprios e que não se sintam demasiado influenciados por este negativismo que anda à volta, e corram atrás das oportunidades, porque também só assim é que nós podemos agarrá-las e fazer delas nossas.
Oh, meus amigos, Jesse Atitica, Lé Novelle, Qualé, Decuduro, Angolé, Equibude, Naquibude, Ossafu.
Ouvimos a música Olha o Boneco, da cantora Titica.
Yeah.
A transexual angolana irá lançar um novo álbum em fevereiro de 2014.
De última à primeira, que é de fada, bailarina, cantora. É muito diferente. Consta, Zouk, House, Coupé de Calais e Cudeiro. E o Senda, com Paulo Freire.
Ela fala sobre o ano de 2013 e as suas expectativas para o ano seguinte.
Graças a Deus, foi um ano bom. Esperamos que o próximo ano seja também um ano bom como esse ano. Espero que não tenha delinquência, não tenha turbulência, não tenha nada. E que todo mundo consiga realizar o seu sonho na paz.
O novo disco também terá músicas cantadas em francês e lingala. Titica canta um trecho traduzido em português de uma das canções do próximo álbum.
Meu coração é tudo teu, meu marido, amor.
Olha pra cá, olha pra lá.
O músico de São Tomé e Príncipe, Calu Mendes, lançou neste ano o álbum Boleia.
O disco começou a ser preparado em 2010 para dar sequência ao álbum Leve Leve.
Boleia, segundo Calu Mendes, vai servir de alerta para os santomenses.
Para passar mensagem ao país, fazendo pessoas perceberem que há boleias de bom grado e há boleias de mau grado. E as pessoas podem dar boleia com segundas intenções. É fazer, no fundo, alerta às pessoas para estarem atentas. Boleia vem na sequência de Leve Leve, que no fundo é dizer às pessoas prudência.
Calu Mendes faz um balanço do ano de 2013 para São Tomé e Príncipe.
Não podemos dizer que é mau, porque nós conseguimos tirar sempre algumas lições das situações. Em São Tomé e Príncipe nós percebemos que isto já vem de geração, não consegues mudar a geração de um dia para o outro, né? Nós temos um bocado de problema de orgulho, de sermos mais ativos, mas isso vai-se mudando com o tempo, porque com o tempo vão vindo pessoas novas, né? Com outras ideologias, outra forma de ser e estar, mas isto é com o tempo que as coisas vão mudar.
África, terra de doenças e guerras, muito calor, sexo, pobreza e feras. Ciência diz que é onde surgiu o primeiro homem no mundo. O homem diz que é onde fica o terceiro mundo.
Ouvimos a música ABC do Preconceito, do álbum Kubaliwa. O disco foi lançado neste ano pelo rapper Azagaia.
E a cara do dólar tá sempre do outro lado da mão preta que pede a esmola.
Ele diz que os jovens de Moçambique devem se manter vigilantes em relação ao governo.
Os jovens devem manter a lucidez, porque nós, como jovens, já percebemos que tipo de governo nós temos, em que situação nós estamos a viver. Os jovens já perceberam que há jovens que estão a ser sacrificados em nome de outros interesses que não são os nossos. E é preciso manter a vigilância.
A Zagaia elogia a posição dos jovens quanto ao conflito entre o partido da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, e a Frente de Libertação de Moçambique, a FRELIMO.
Eu acho que os jovens têm estado a comportar-se de uma forma exemplar, não apoiando esse conflito. E, por exemplo, recentemente houve recrutamento obrigatório na Beira e Quelimane e os jovens posicionaram-se contra, recusaram. E eu acho que é isto que é necessário. Os jovens têm que agir segundo a sua consciência e não se deixarem levar, comprar, porque há aí uma campanha para tentar comprar os jovens, comprar as consciências.
Nesse contexto, a Zagaia defende que os jovens que estão na universidade desempenhem um papel de protagonismo.
Especialmente para os jovens acadêmicos, que eles têm uma grande responsabilidade, têm que escrever, têm que opinar, para despertar, para abrir os olhos de outros jovens que não têm acesso à informação.
No novo disco Kubaliwa, o rapper incentiva os moçambicanos a ultrapassar preconceitos e a se engajar na tomada de consciência social.
Para 2014, vou continuar a promover o álbum que eu lancei recentemente, Kubaliwa, fazer novos videoclipes e tentar cobrir a maior parte do país com concertos, apresentações. É um show vivo, com uma banda nova.
O músico guineense Abu, de 26 anos, se dedica ao zouk africano, misturando estilos como tarraxinha e kizomba.
A música que ouvimos é Sem Saber Como, que estará no próximo disco de Abu.
Não sei como é que aconteceu e nem quero saber, mas nunca me apaixonei.
Em 2013, o cantor não conseguiu lançar seu novo álbum. Ele quis investir em qualidade e preferiu esperar para produzir o trabalho com mais calma em 2014.
Eu
este ano foi mais um ano de divulgação do trabalho que eu lancei em 2011. Apesar de não ter terminado o segundo trabalho, estava a pensar em lançar neste mês de dezembro. Não consegui, mas seguro para 2014. Também foi um ano de alguns prêmios aqui em Bissau. Ganhei o festival organizado sobre direitos humanos pela UNABIS e Nações Unidas.
O primeiro álbum de Abu foi lançado em 2011. Ele explica o sentido do título Mais Um Chance.
Mais uma chance, porque estava numa altura em que decidi dar uma chance para mim mesmo. Cantava só para brincar e disseram-me, por que não vais gravar um álbum? Então decidi dar uma chance a mim mesmo, mais uma chance para mim, para o meu povo, para a Guiné-Bissau que tanto merece e para todos aqueles que têm problemas, que não conseguem resolver, mais uma chance para todos nós.
Abu pede que as pessoas acreditem no poder do trabalho para que a situação do seu país melhore no próximo ano.
Só com o trabalho podemos melhorar as coisas e acreditando na força do trabalho podemos mudar o mundo. E o mundo começa a ser mudado na nossa casa, dentro de nós, conosco mesmo. Porque todas as ideias que tenhamos, se não trabalharmos, não vamos chegar lá.
Abu deixa uma mensagem para os seus conterrâneos e para todos os ouvintes.
Uma mensagem de paz, de tranquilidade e de amor ao próximo, ao meu país, porque sinceramente precisamos, por tudo o que aconteceu, precisamos esquecer, precisamos amar, precisamos reconciliar e precisamos avançar juntos para uma Guiné-Bissau melhor.
E com a música Jantar, do cantor Abu, encerramos o último Juventude em Foco deste ano.
Um feliz ano novo para todos.
Até 2014.
E antes de ouvirmos mais um episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, convido-o a participar na nossa emissão. Envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-198273 ou escreva-nos um e-mail para afriportug@dw.de, mas também pode escrever um comentário no Facebook DW Português para a África.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao 10º e último episódio da rádio novela dedicada aos novos meios de comunicação e internet. Zapcom e os colegas conseguiram montar um cibercafé com sucesso no restaurante do tio Abel. Mas será a expansão deste negócio representativa do crescimento dos novos meios de comunicação e internet em África? É o que vamos descobrir no episódio de hoje, intitulado Que Caminho África?
Bom dia, tia Cacilda. Não tenho palavras para lhe agradecer por nos ter dado esta oportunidade de assistir à conferência. Olá, Lara. Estás muito elegante.
Olá, Jorge. Estás atrasado. Tia Cacilda, muito obrigada por nos ter convidado. É mesmo uma grande honra. Jorge, não fiques aí de queixo caído. És um dos donos de uma rede de cibercafés.
É mesmo. Tu provavelmente sabes tanto quanto eles. Estão à procura de mais conhecimento. Muitos são gestores de tecnologias de informação e comunicação, como eu. Quanto a vocês, vocês são empresários. Em breve vão estar a contratar pessoas como eu. Agora rápido, vamos sentar-nos nos nossos lugares.
Senhoras e senhores, por favor, sentem-se. Temos um programa longo. O nosso primeiro orador é o representante do TIMS. Chamamos-lo aqui para nos falar desse projeto de fibra ótica e para nos explicar o que é o TIMS. Seja bem-vindo.
TIMS
quer dizer The East African Marine System, Sistema Marítimo da África Oriental. É um projeto intergovernamental para levar um cabo de fibra óptica de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, até Mombasa.
Diga-me outra vez, o que é fibra óptica?
Não fales tão alto, Jorge. Tenho a certeza que o orador vai explicar isso. Escuta.
África, e em particular os países subsaarianos, ainda estão atrasados em relação a outros continentes ao terem uma rede de fibra óptica pouco desenvolvida. Isto aplica-se quer ao acesso intercontinental à fibra, quer às redes de fibra interpaíses.
Tia, quer dizer que a internet é mais barata nos outros países?
Sim, é.
Continuo sem saber o que é fibra ótica.
Ai!
Shhh, silêncio!
Lara, por que fizeste isso? Por que me puxaste o cabelo?
Fibra ótica. Imagina, a largura de um único fio do teu cabelo poderia conter milhões de fibras óticas. São usadas na comunicação, o que permite a transmissão de dados a longa distância e a uma elevada largura de banda.
Ei, presta atenção aos dois.
E por que as fibras óticas? Perguntam muitos. As fibras são usadas em vez de fios de metal, porque os sinais passam por elas com menos perdas. E também são imunes às interferências eletromagnéticas.
Jorge, isto significa que as fibras óticas são muito importantes para a velocidade e para a qualidade das transferências de dados.
A falta de uma rede de fibra ótica bem desenvolvida é uma das principais causas dos elevados custos da largura da banda e do fraco e lento acesso em muitos países africanos. Além disso, há muito poucas redes de fibra que atravessam a fronteira e que permitiriam a muitos países africanos comunicar de forma mais fácil e barata com a Europa ou a América do Norte do que com os países vizinhos.
Coitados de nós. É esse o caso em todos os países africanos?
Shhh. O orador também vai falar disso. Ouçam.
Foi muita informação em pouco tempo. Zapcom, Yara e Jorge têm mesmo muitas perguntas para fazer à tia Cacilda. E assim, dirigem-se ao café mais próximo para continuarem o debate.
Oh, este café é um luxo. Nada como o restaurante do tio Abel. Jorge, pá, estamos na cidade. Tia, diga-nos lá, por que todos estes projetos? Quer dizer, é tudo tão confuso.
É muito caro trazer tecnologia da fibra ótica para a África. Tem de vir pelo mar. Por isso, quanto mais pessoas investirem nisto, melhor é para a África.
E por que ainda não teve sucesso?
Oh, bem, não falhou. Está a aproximar-se e parte já lá está. Tens de perceber que também há acordos entre muitos países africanos. E esses acordos levam o seu tempo.
Será ótimo ter tecnologia de fibra ótica. Mas então, e se as pessoas continuarem a não ter dinheiro para comprar computadores e os telemóveis continuarem tão caros?
Boa pergunta. Acredito, e eu não sou nenhuma especialista nisto, que é por isso que muitos países africanos estão a retirar as taxas de importação dos computadores e acessórios.
Isso é bom.
Talvez. Se o governo não estiver a cobrar impostos sobre os computadores, se calhar também devíamos importá-los e vendê-los com uma margem de lucro.
Vamos brindar a isso.
Vamos brindar à África.
Vamos brindar à África, aos novos meios de comunicação e ao desenvolvimento da internet.
Tchim, tchim,
tchim, tchim. Viva África!
Agora a equipa tem muito em que pensar. Vão para casa com a intenção de desenvolver ideias para poderem progredir. A formação que tiveram foi intensiva.
Já cá estamos outra vez, tio Abel. Sabe bem voltar ao seu restaurante.
Digam lá, tiveram saudades da minha comida. Olha, tenho ali sopa de cabra fresquinha para todos. Zapô, estás muito calado.
Tenho muita coisa na cabeça, tio.
Ah, primeiro comes a sopa. Depois, contas-me o que te preocupa. Sabes, não se trabalha bem com o estômago vazio. Quando o teu estiver cheio com a minha sopa, então podemos conversar. Ah, Jorge, por favor, vai reiniciar o computador número 5. Tem estado a dar problemas.
O quê?
Tio acabou de dizer reiniciar.
O que é que acham que eu andei a fazer quando estavam na cidade? Eu estive a gerir o cibercafé.
Tio, nunca vai parar de nos surpreender.
Agora, Zapu, Conta-me o que te preocupa enquanto comes a tua sopa.
É confuso. Está a acontecer tanto em África em relação a computadores, internet, telecomunicações...
Sim, sim.
Não sei por onde começar.
Ah, o início é um bom sítio, filho.
Não sei. Onde que é o início?
Então começa pelo meio, depois avança e recua conforme quiseres, meu filho. O que é que tens em mente?
Há muitos desenvolvimentos nesta área. Para as pessoas usarem mais computadores nossos e serviços de internet, e também para comprarem mais cartões pré-pagos, têm de saber o quanto os computadores e os telemóveis podem facilitar a vida e tornar a comunicação mais eficiente.
Até aqui não vejo qual é o problema.
Mas precisam de ter conhecimentos para usar os serviços, tio.
Então, faz do ensino o teu negócio. De certeza que consegues imaginá-lo sem comer a minha sopa. Ah, esta juventude de hoje. Olha, acaba a tua sopa, chama os outros e comecem a formar uma escola. E não te esqueças, eu também serei um dos sócios principais.
Ah, sim. Uma escola.
Uhum.
Uma escola de tecnologia. Gosto da ideia, tio.
Olha, coma a tua sopa. Faz-te bem ao cérebro.
E assim termina o 10º e último episódio da radionovela do Learning Bahia, Aprender de Ouvido, sobre novos meios de comunicação e internet. A África é mesmo uma terra cheia de oportunidades. Para os jovens que dedicam o seu tempo a descobrir estas oportunidades, haverá muito para aprender. Zapcom e a sua equipa aprenderam isto. O seu crescimento como indivíduos e como parceiros de negócio mudou a face da sua vila. Os programas do Learning Bahia, Aprender de Ouvido, são financiados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Não se esqueçam de que agora também podem ouvir os episódios do Learning Bahia, Aprender de Ouvido nos vossos telemóveis. É só irem à página web lbe.dw-world.de. Para saber como ouvir o podcast dos episódios do Learning Bahia, Aprender de Ouvido, é só irem à página web www.dw-world.de/lbe-podcast. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E aqui no seu espaço passo a ler os comentários dos ouvintes que participaram nesta emissão. O Ivo Salvador de Bissau diz: estou muito preocupado com as ondas de ataques que estão a ser desencadeados pelos rebeldes no Sudão do Sul. Acho que o diálogo devia ser o fator primordial para a solução do problema. Da Guiné-Bissau também, Salah Fubaldé diz: lamento o acidente de comboio na Índia, é bom que se apurem as responsabilidades. Saliu Sanya Kandé diz: os sudaneses devem dialogar para que se possa evitar o caos. Devemos apoiar uma solução pacífica, diz este ouvinte, que também é da Guiné-Bissau. No Facebook tivemos outros comentários. Kessana Guevara diz: os africanos devem deixar de lado a questão dos conflitos, porque só os povos inocentes é que pagam por isso. O Frank Amado diz: enquanto o governo do momento continuar, jamais haverá paz e justiça no Sudão do Sul. É muito lamentável. Gerão José Maquiessa diz: a guerra não é boa, porque a guerra só destrói. E quase a terminar a nossa emissão deste domingo 29 de dezembro de 2013, convido ainda a visitar a nossa página do Facebook DW Português para a África, onde pode voltar a ouvir esta emissão e comentar também outros temas que a DW em Português para a África trabalhou para si. Tenham um ótimo domingo.